Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Nossa série OAB no Rádio traz hoje a advogada Gidiela de Toffol. Vamos falar das alterações sobre a guarda compartilhada, não é mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda aqui à programação
muito
da Rádio Cultura.
Muito obrigada. Bom dia.
Doutora, nos fala então, a nova legislação proíbe a guarda compartilhada em caso de violência doméstica. Nos relate então de que forma ficou essas alterações.
Para a gente entender as alterações da guarda compartilhada, precisamos primeiramente entendê-la na prática, como funciona e a sua evolução propriamente dita. A legislação brasileira sobre a guarda de filhos privilegiou a guarda unilateral por muitos anos e a discussão sobre quem era o culpado pelo divórcio e também era uma questão importante nos casos de família. O genitor culpado, né, não podia obter a guarda da criança, demonstrando que existia de uma forte ligação entre parentalidade e conjugalidade, que é o que a gente tem que alterar, né? É saber distinguir isso. O que é parentalidade e o que é conjugalidade? A parentalidade, ela nunca se acaba, né? É o pai que vai continuar tendo o vínculo com o filho eternamente. Quanto à conjugalidade, ela acaba encerrando em razão da separação. A guarda compartilhada foi introduzida pela Lei 11.698 em 2008 e ela passou a ser modelo preferencial com a Lei 13.58 de 2014. O artigo 1484, parágrafo 2º, previa o quê? Que a guarda compartilhada seria aplicada na ausência de acordo se ambos os pais pudessem exercer a guarda. O que é a nossa regra hoje, né? E o modelo havia se tornado também até então a primeira alternativa e era incentivada pelos profissionais de direito. Vejamos. Quando é terminada a guarda compartilhada, ambos os genitores são responsáveis por decidir as questões importantes para seus filhos. Todas as decisões que acarretam qualquer algo significativo na vida do menor deve ser partilhada entre ambos os genitores. E mesmo não havendo diálogo, essa era a ideia dos juristas, que haveria essa obrigatoriedade dos pais em conversar e ter efetivamente esse diálogo, né? Forçando uma certa cooperação entre os pais que muitas vezes não existia, né? Mas vamos adentrar a nossa pauta realmente, que foram as alterações que a gente teve agora em outubro. A nova temática, que entrou em vigor em 30 de outubro de 2023, com o número da Lei 14.713 de 2023, ele impede que a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores. A norma foi sancionada dia 30, né, conforme mencionado, e buscou garantir o melhor interesse da criança e adolescente no âmbito familiar. O texto foi aprovado no Senado em março de 2023, na Câmara dos Deputados, na sequência, sendo que alterou tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil, que trataram os modelos possíveis de alteração na guarda e da proteção dos filhos.
Tá certo, mas como ficou a nova redação, doutora?
Isso aí, vamos lá. O artigo 1584, parágrafo 2º, que é a nossa regra que valeu até o momento. Quando não houver acordo entre mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente. E aí vem a nossa alteração. Ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Conforme a nova lei, nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência de mediação e conciliação, o juiz vai questionar as partes, né? E quanto ao Ministério Público, se há um risco de violência doméstica nesse caso. Vai fixar o prazo de 5 dias para que tanto a genitora, né, traga aos autos prova suficiente ou indícios que realmente teve a efetiva violência. Se comprovado, ele vai definir, né, determinar que seja somente a guarda unilateral para a genitora. Ou seja, quando não houver acordo entre o pai e a mãe, a guarda que poderia ser compartilhada, que é a nossa regra, deixando claro aqui que não se alterou o nosso padrão hoje da guarda compartilhada, somente nesses casos que a gente mencionou. Se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, nesses casos será unilateral, ficará somente a mãe com a guarda. Essa é uma preocupação constante das mulheres que nos procuram no escritório hoje em dia. Elas expõem seus relatos, né? Inclusive as vítimas de violência doméstica, mas em primeiro lugar elas se preocupam com realmente o bem-estar dos filhos, que é o que realmente a gente mais sente, né? Mesmo que elas já sofreram a violência, mesmo assim elas ainda estão preocupadas que o filho não sofra mais do que já ocorreu até o momento. As mulheres que são vítimas de situações de violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, todas previstas em lei e já explanadas pela nossa colega doutora Tarina, ficou ótimo, inclusive, o que ela nos passou, que passam por essas situações, muitas vezes é na frente dos filhos, né? Ninguém tá apto ou tá esperando que esse tipo de situação ocorra, né? E essas crianças e adolescentes se tornam testemunhas de crimes bárbaros e encontram sérias dificuldades para reconstruir as próprias vidas. Os relatos, né, das mães revelam que esses filhos estão com problemas psicológicos que foram gerados ou agravados pelos atos de violência que presenciaram. E a guarda compartilhada, ela vai favorecer isso, né? O que que ocorre? Os pais, obrigatoriamente, eles têm que conversar quando há uma guarda compartilhada. Uhum. Então, a gente tem que se pôr no lugar dessa mãe, que ela vai ter que conversar com o agressor, que é quem tanto lhe causou mal, e ela vai ter que ainda se colocar nessa situação e gerar um maior conflito do que já está ocorrendo, né? E o que que acontece? Normalmente, a gente tem o hábito de que os filhos, quando vão para casa dos genitores, eles mantêm o contato, se o filho está bem, pelo menos uma vez ao dia, né? E como que elas vão manter esse contato com o genitor, sendo que é a obrigatoriedade da lei, se ocorreu todo esse desconforto quanto às violências?
Nossa série O AB no Rádio, falando com a advogada Gidiela Detofol sobre as alterações da guarda compartilhada. Doutora, qual seria o desafio, então, desta lei agora?
Isso aí. Então, como toda lei, essa também gerou inúmeros desafios. Uhum. Então, o que nós temos hoje, tanto para o judiciário, conforme a gente está acompanhando os juristas, e tanto quanto os operadores do direito que a gente irá enfrentar, é que isso não vire um instrumento de vingança, né, entre as partes. E que assim elas possam ser evitado falsas denúncias, aumentando dessa forma o sofrimento. Porque no final das contas, quem acaba sofrendo sempre são as crianças, os nossos adolescentes, não é mesmo? Mas se fizermos uma retrospectiva no Instituto da Guarda, a gente verá que denúncias falsas, isso já ocorreu inúmeras vezes, né? Mães que utilizam do Instituto da Violência para dizer que o pai não pode acompanhar, enfim, e que a resistência só vai aumentando no decorrer do tempo. O que falta nessas relações é justamente isso, né? Eles diferenciar o que é parentalidade e do que é conjugalidade. Porque o pai, ele vai ser pai pro resto da vida. Agora, a relação quanto homem e mulher acabou encerrando naquele momento, né? Aí que entra a necessidade de profissionais na área com maior aprofundamento, né, nas relações sistêmicas. Bem como utilizar técnicas autocompositivas que surtam os efeitos positivos. Essas técnicas autocompositivas, o próprio tribunal tá fornecendo para nós, né? Para que a gente saiba ter uma melhor mediação entre as partes. Porque quando eles chegam no escritório, eles relatam para nós, a gente não tem ainda todas as ferramentas suficientes para que a gente possa fazer uma mediação o suficiente para que a gente chegue num acordo, né? Então, o próprio judiciário já está hoje fornecendo para nós esses mecanismos, para que assim, possivelmente, às vezes, numa audiência, a gente consiga ter um acordo e resolva ali que não se lastre tanto um processo, né? Uhum. Inclusive, eu já me deparei com situações em que a mulher afirmava ter sofrido violência, principalmente psicológica, mas que ela reconhecia que o pai era um bom pai. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar isso. Se o pai é um bom genitor e nunca expôs também a criança nessas situações, ela tem que saber diferenciar que ele vai ser o pai e vai continuar independente do que ela sofreu, né?
Tá certo. E quem a lei visou em proteger nesse caso, doutora?
A preocupação do legislador foi justamente essa, né? Criar um mecanismo de proteção dos vulneráveis, até porque, às vezes, a questão da violência é uma violência que não existe para a criança, na maioria das vezes, né? Alguns pais, realmente, eles globalizam todo mundo que está dentro da residência, mas, às vezes, é somente para a genitora. Como também tem alguns pais que utilizam das crianças para atingir a mãe, né? Mas não saber não generalizar isso. Então, como é sabido, as nossas crenças, elas são introduzidas a partir dos 7 anos de idade. Então, logo, se um menor vivenciar todo o fardo de um divórcio, de um processo de guarda, quantas limitações a mais a gente vai colocar dentro dessa criança, né, que é a nossa preocupação. E além do vulnerável, a própria mulher, né, que a gente resguardar ela desse processo que já teve violência e que ela não seja ainda mais prejudicada no decorrer da convivência, né?
Você achou válida as alterações da lei, doutor?
Aplicação fria, né? Sempre digo da lei para trabalhar as dores, os sentimentos e tudo aquilo que os interesses verdadeiros e reais que existem por detrás daquilo que eles trazem até o escritório é muito necessário, né? Nós tocamos, sempre digo que a gente toca almas feridas, doloridas, e a função do advogado é essa, em contribuir e não agravar ainda mais para a dor dessas pessoas. Devemos nos portar além do papel de um advogado, e sim seres humanos, que entendem, acolhem a dor do próximo, o qual nos está procurando naquele momento, né? E quanto ao questionamento às alterações da lei, se foram válidas ou não, com certeza foram válidas, mas deixando claro que já havia ferramentas para essa proteção da mulher antes mesmo dessa alteração. Claro que quando a gente tem algo explícito, a gente entende que na prática isso vai surtir o maior efeito que a gente necessita, né? Uhum. Mas com certeza tudo que a gente tiver que proteja tanto o vulnerável quanto as mulheres vem de positivo para nós, com certeza.
A orientação aí para as famílias, né, que estiverem passando por isso, né, procurar um advogado, isso, um especialista nesta área. Agradeço a participação da advogada Gidiela de Toffol. Falamos sobre alterações, sobre a guarda compartilhada. Doutora, muito obrigado pelas suas informações e bom trabalho, hein? Um bom exercício da atividade.
Com certeza, quem agradece somos nós, né? Pela oportunidade de estar aqui na rádio. Sempre que a gente precisar, a gente está disposto aí a vir aqui e sanar qualquer tipo de dúvida aqui que a população necessite.
Série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.